mais um candidato que colocou seu nome à disposição para o Conselho Tutelar de Marau. Já conhecemos o Matheus, Matheus França, quero te dar as boas-vindas, Matheus. Conhecemos o Matheus do trabalho que realizou na Brigada Militar e agora, né, também aqui para se apresentar um pouquinho para quem ainda não te conhece. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Uma satisfação enorme estar aqui para a gente trocar aí alguns comentários e deixar o nosso alô para todos os nossos ouvintes e amigos aí que com certeza estão te ouvindo aí e acompanham sempre o teu programa.
Nos ouvindo. Nós tínhamos uma convivência um pouco maior no período da Brigada, então é bem bom te rever, Matheus. E eu queria que você falasse um pouquinho de ti, da tua história, para quem está nos escutando, conhecer um pouquinho melhor o Matheus.
Muito bem. Meu nome é Matheus França, eu sou natural de Getúlio Vargas. Muito cedo saí de lá, fomos morar com a família em Viamão. E ao final de 94, eu retornei para a região, Erechim, na verdade, quando eu fiz o concurso da Brigada e fui aprovado, então eu retornei para a região. No começo de final de 2004, eu fui transferido, vim transferido, no caso, para o município de Marau. E aqui completei meus 30 anos, 29 e alguns dias de efetivo serviço, mas 31, 32 de contribuição. Então, como todo mundo busca por esse momento, né, que é o encerrar a carreira, graças a Deus, com saúde e bem, bem disposto, claro, eu também chegou a minha vez de parar e tentar dar minha parcela de contribuição de outras formas agora para a comunidade marauense.
Como também integrante do efetivo da Brigada, certamente você teve um contato com o Conselho Tutelar durante todo esse tempo, né? Tendo em vista isso, né, quais são também tuas propostas a partir de agora? Claro que a gente depende do voto dos eleitores, né? Mas caso eleito, o que disso também pode surtir em propostas?
Certo. Disseste bem, Camila, durante todo o período da profissional da Brigada, muitas vezes acompanhamos e fomos solicitados e outras vezes solicitamos o acompanhamento do Conselho Tutelar e a partir daquilo ali a gente começou a entender a importância do Conselho Tutelar. A importância porque é um órgão diretamente ligado e o único, na verdade, com uma atribuição direta de lidar com a criança e o adolescente. Né? Se tu pegares a Brigada ajuda os bombeiros, ajuda o conselho, ajuda, tem N atribuições, cuida do trânsito, acidentes e tal. O Conselho Tutelar não. É direcionado exatamente para um público, que é a criança e o adolescente. E é um público que nos dias atuais precisa muito mais da nossa atenção. Porque é aí onde está se formando o caráter, onde está se formando muitas vezes a identidade da criança. E é o que ele vai ser depois na fase adulta. Então, creio e entendo que é nesse momento que a gente tem que trabalhar, tem que acompanhar, tem que auxiliar. Também sou a favor de cobrar os deveres, porque todo mundo apenas comenta o direito da criança e do adolescente. Maravilhoso, isso é lindo. Mas isso não só para a criança, para você exercer o teu direito, tu tem alguns deveres que tu deve cumprir. E aí sim você vai estar garantindo o teu direito.
O perfil do conselho para que isso efetivamente ocorra, Matheus, e eu penso que isso que você falou tem muito a ver com prevenção também. Qual seria o perfil ideal do colegiado a se formar, sob esse ponto de vista, nesse contexto que você me apresenta?
Camila, essa é uma resposta que com certeza pode ser polêmica, porém eu quero deixar bem claro que isso é uma opinião pessoal.
Isso.
De alguém que ainda não é conselheiro, que muitas vezes é fácil a gente analisar estando de fora. E chega lá, tu te dá de frente com uma realidade totalmente diferente.
Uhum.
E aí isso faz com que muitas vezes tu até fique um pouco frustrado, que tu espera uma coisa e chega lá, existem muitas outras limitações que não te permitem a fazer aquilo que tu imaginava. Porém, o perfil que eu imagino para o conselho, como falei, opinião própria, minha, é que o conselho, ao todo, como é um colegiado, todos deveriam pensar na prevenção. Todos deveriam pensar, primeiramente, em estar antes a eventos, por exemplo. A gente nunca vê um conselho tutelar, nem mesmo acompanhando a brigada, se não é chamado por alguma coisa. Tu não faz um preventivo. Por exemplo, uma fiscalização municipal. Ela vai lá, programa com a brigada. Ah, sexta-feira à noite vamos fazer uma blitz por aí nos estabelecimentos, nas lojas de conveniência, certo? São atitudes e operações planejadas. Por que não tentar também isso com o Conselho Tutelar? Por que não fazer coisas mais pontuais e não somente ficar lá na sede aguardando uma chamada ou o plantonista em casa aguardando o telefone tocar? Antigamente era uma falta tremenda de materiais, de equipamentos, não se tinha viatura, depois se tinha viatura não se tinha motorista, certo? Mas creio eu que hoje todas essas necessidades já foram supridas, essas deficiências foram sanadas. Então, por que não sair e fazer um patrulhamento, usando um termo bem militar? Olhar onde tem eventos, onde tem gente reunida, verificar se tem criança no local, com quem está, se tem um adulto responsável, daqui a pouco uma criança ingerindo bebida alcoólica, por que não chamar o órgão correto para autuar esse proprietário, ou esse vendedor, ou esse responsável que está dando a bebida para a criança? Então, eu, no meu entendimento, teríamos que andar nesse caminho, trilhar esse caminho, porque eu acho que nós atingiríamos muito mais o nosso objetivo, que é a proteção da criança e do adolescente.
Essa aproximação com a comunidade, né? A gente sempre comenta que as entidades, sejam elas órgãos oficiais, sejam inclusive entidades da sociedade civil, né? Organizadas da sociedade civil, esse envolvimento com a comunidade, sem dúvida, não tem como dar errado, né?
Com certeza.
Desde claro que, porque existe uma lei, né, Matheus? Existe o estatuto, existe dentro do que propõe a lei.
Eu até falei em outra emissora que creio que o primeiro passo é nós sentarmos com todos os conselheiros, também com o Ministério Público, e é claro, embasado no ECA, que é a lei máxima em relação à criança e ao adolescente, e aí, claro, dentro dessa legalidade, poder desenvolver um trabalho a contento. Mas, de qualquer forma, eu acho que não somente existir a lei, existir o direito, mas tem que haver também a boa vontade dos operadores. É isso que eu acredito.
E a nós, por exemplo, que não estamos concorrendo e que, no meu caso, eu não tenho filhos, né? Mas eu conheço pessoas que têm, eu desempenho meu papel como amiga também em contextos familiares. De alguma forma a gente se envolve, né? Mas nem sempre a gente faz também a nossa parte. Por exemplo, nós temos uma eleição, né? Dia 1º de outubro, e eu tenho feito... O pessoal que me escuta deve estar... cansado de me ouvir falar. Mas tem que também, né, participar, que a comunidade também tem que ir às urnas, por exemplo, Matheus. Não sei como é que nós podemos fazer esse alerta para que as pessoas entendam essa responsabilidade que nós temos.
Ao meu ver, a pessoa passa a entender melhor uma situação ou entender melhor um órgão a partir do momento em que precisou desse órgão por uma primeira vez. Uhum. Tem muita gente que nunca precisou do conselho. É o teu caso, eu acho. Tu não tem filhos, tu não tem...
Só que respinga em nós, né?
Isso, com certeza respinga. E é por isso que nós temos que tentar ir implantando na comunidade essa ideia de participação. Porque muitas vezes o que ocorre? Por não ser uma eleição obrigatória, aí tu diz assim, depois da eleição, tu diz assim, nossa, mas essa pessoa entrou... tanta gente com maior capacidade para desenvolver isso. Claro que a gente não é ninguém para julgar, mas geralmente acontece esse tipo de comentário. E aí vamos lá ver o que, que aconteceu, ou por que, que essa pessoa mais capacitada não entrou. Porque ela, quem sabe, não conseguiu convencer a maior parte de amigos, ou conhecidos, ou integrantes da comunidade, a ir lá no dia. Uhum. Muita gente que acredita, conhece e tal, simplesmente esqueceu ou não teve o trabalho de perder meia horinha e se dirigir até a urna. Entende? E é por isso que acaba entrando, quem sabe, pessoas com um pouco menos de capacidade, mas que atingem um número maior de uma determinada parte da sociedade. Ah, o camarada é lá, faz parte de uma entidade, um CTG, um motoclube, como é o meu caso, que sempre estive à frente, inclusive, do Motogrupo Marau, e pessoal dos trilheiros, pessoal dos jipeiros, gaioleiros, sempre teve meu apoio, porque eu gosto do esporte, uhum. Certo? Então, ah, de repente, esse pessoal apoia o Matheus, mas quem sabe no dia não vai. Ah, camarada tem uma trilha lá, não sei aonde, nem se lembra. Por quê? Porque não é obrigatório o voto.
Mas nós temos essa missão, né? De fazer com que as pessoas lembrem. Eu falei respinga, eu falei um pouco errado a palavra respinga. Quando eu digo que é respinga em nós, é porque se nós cuidarmos dos jovens, das crianças, daqui a pouco alguns problemas podem ser evitados lá na frente. Matheus, para nós mantermos aqui o tempo também semelhante a todos os candidatos, gostaria que você também já partisse aí para as suas considerações finais.
Ok. Bom, então eu convoco a todos, a toda a população, para que no dia 1º do 10 se dirija até a sua urna, vote. Existem candidatos, 17 candidatos com inúmeras qualidades, com certeza todos na sua particularidade, mas enfim, aquele que você acredita, aquele que você confia, vá até a urna e vote. Se você acredita em mim, se você me conhece já de alguma forma, ou através de algum ato meu, alguma atitude, ou alguma entidade, e quiser confiar o teu voto, eu estou concorrendo com o número 60, tá? E me coloco desde já à disposição, como eu sempre estive à disposição, no tempo da brigada, inclusive. Meu telefone é 24 horas por dia ligado sempre, eu estou à disposição. Desde já eu quero agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 filhas e 1 menino, e que eles me apoiam muito nessa caminhada, inclusive. Pessoal da minha igreja, que eu faço parte, pessoal do Motogrupo Marau, pessoal do Motogrupo Sem Destino, Motoclube Sem Destino, os trilheiros, gaioleiros, jipeiros, que também tenho muita amizade em todos esses núcleos, por participar disso durante todo esse meu período em Marau. Peço a você, tire um tempinho e no dia 1º do 10, compareça na sua urna e, se confiar em mim, deposite seu voto para mim lá. Muito obrigado, Camila.